Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos a esta edição da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Nos estúdios, Bianca Fracalvieri, e na parte técnica, Gustavo Messina. Dia nublado em Roma, sujeito às chuvas. A temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, é de 11 graus. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. Quarta-feira é dia de audiência geral. Hoje, a catequese do Papa foi dedicada especialmente aos casais cristãos. Francisco deu continuidade ao ciclo sobre São José, falando de sua qualidade como homem justo e esposo de Maria. São José nos ensina a passar da paixão romântica ao amor maduro. Neste Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o pontífice pediu tratamento para todos e falou de sua iminente viagem ao Chipre e à Grécia, que tem início amanhã, pedindo aos fiéis que o acompanhem com a oração. Vamos falar também dos catequistas, pois a eles é dedicada a intenção de oração deste mês de dezembro. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição desta quarta-feira, 1º de dezembro. Hoje a Igreja recorda o profeta Naum. Naum, sétimo dos profetas menores, nasceu em Elcus, na Galiléia, no século VIII. É o autor do 41º livro do Antigo Testamento, no qual narra a queda de Nínive, principal inimiga de Israel, como uma vitória de Deus sobre o mal. Como Nínive havia destruído Tebas, também foi destruída. E agora nós passamos a palavra a Silvonei José, que nos fala como foi hoje a audiência geral do Papa Francisco.
José, homem justo e esposo de Maria. Esse foi o tema da terceira catequese que o Papa Francisco dedicou ao Pai de Jesus. Na audiência geral realizada na Sala Paulo VI, a intenção de Francisco foi oferecer uma mensagem a todos os namorados e noivos. Para compreender o comportamento de José em relação a Maria, explicou o Papa, é útil recordar os costumes matrimoniais da época em Israel. O matrimônio compreendia duas fases. Na primeira, a noiva continuava a viver na casa paterna, mas, de fato, era já considerada a esposa do noivo. Um ano depois, tinha lugar a segunda fase, em que ela deixava a casa paterna e ia coabitar com o marido. Foi durante a primeira fase que se notou que Maria estava grávida. A lei do tempo dava ao noivo a possibilidade de acusar publicamente de adultério.
O Evangelho diz que Giuseppe era justo, proprio porque sottomesso alla legge come ogni uomo pio israelita.
Segundo o Evangelho, José era justo, precisamente porque se submetia à lei. Mas dentro dele, o amor por Maria e a confiança que tinha nela sugerem-lhe uma forma de salvar as duas dimensões. Entregar a ata de repúdio em segredo, sem expô-la à humilhação pública. Quanta santidade em José, acrescentou o Papa. Nós, quando ficamos sabendo de algo ruim sobre outra pessoa, logo vamos fofocar. José, quieto, quieto. E enquanto decidia, interveio a voz de Deus para revelar um significado muito maior do que a própria justiça de José. Não temas receber Maria, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Por trás de acontecimentos que nos parecem dramáticos, disse ainda o Papa, se esconde uma providência que, com o tempo, toma forma e ilumina de significado, inclusive, a dor que nos atingiu. A tentação é nos fechar naquela dor. E isso não faz bem. Isso nos leva à tristeza e amargura. O coração amargo é tão ruim, disse ainda Francisco. Provavelmente Maria e José tinham sonhos diferentes para suas vidas, mas tiveram que lidar com um fato inesperado. Por isso, afirmou Francisco, com frequência a nossa vida não é como imaginamos. Sobretudo nos relacionamentos de amor, de afeto, há dificuldade em passar da lógica da paixão àquela do amor maduro. Vocês, recém-casados, pensem bem nisso, advertiu. O encanto pode não corresponder à realidade dos fatos, mas justamente quando a paixão parece acabar, tem início o amor verdadeiro. Amar não é pretender que o outro corresponda à nossa imaginação, mas escolher em plena liberdade as responsabilidades que a vida apresentar. Com todos os riscos, acrescentou o pontífice, revelando o que, para ele, é o trecho mais demoníaco do Evangelho, ou seja, quando os doutores da lei, em João, falam com desprezo da origem de Jesus.
I fidanzati cristiani sono chiamati a testimoniare un amore così che abbia il coraggio di passare dalle logiche dell'innamoramento a quelle dell'amore maturo.
Portanto, os noivos cristãos são chamados a testemunhar um amor assim, que tenha a coragem de passar da lógica da paixão a um amor maduro. Esta é uma escolha exigente, que ao invés de aprisionar a vida, pode fortificar o amor para que seja duradouro diante das provações do tempo. A briga entre casais existe desde os tempos de Adão e Eva, recordou Francisco, e repetiu alguns conselhos, como, por exemplo, jamais encerrar o dia brigado com o parceiro, pois a guerra fria do dia seguinte é muito perigosa. É suficiente um gesto para fazer as pazes, disse o Papa, tocando o seu próprio rosto. Como nas catequeses precedentes, o Papa então concluiu com mais uma oração.
São Giuseppe, tu que hai amado Maria com libertà e hai scelto di rinunciare al tuo immaginario per fare spazio alla realtà.
São José, tu que amastes Maria com liberdade e escolhestes renunciar ao teu imaginário para dar espaço à realidade, ajuda cada um de nós a deixar-nos surpreender por Deus e acolher a vida não como um imprevisto do qual se defender, mas como um mistério que esconde o segredo da verdadeira alegria. Obtenha a todos os noivos cristãos a alegria e a radicalidade, mantendo, porém, sempre a consciência de que somente a misericórdia e o perdão tornam possível o amor. Amém. Ao final da audiência geral, o Papa Francisco citou a celebração nesse 1º de dezembro, o Dia Mundial contra a AIDS.
É uma importante ocasião para recordar le tante persone affette da questo virus, per molte delle quali in alcune zone del mondo non è disponibile l'accesso alle cure essenziali.
É uma importante ocasião para recordar as muitas pessoas acometidas por esse vírus, para muitas das quais, em algumas regiões do mundo, não está disponível o acesso aos tratamentos essenciais. Faço votos por um renovado empenho solidário para garantir tratamentos de saúde equos e eficazes. O pontífice mencionou ainda a sua iminente viagem apostólica a Chipre e Grécia, que tem início nesta quinta-feira. Dois países, disse o Papa, ricos de história e de espiritualidade.
Será um viagem alle sorgenti della fede apostolica e della fraternità tra i cristiani di varie confessioni.
Será uma viagem às fontes da fé apostólica e da fraternidade entre os cristãos de várias confissões. Terei também a oportunidade de visitar uma humanidade ferida na carne de tantos migrantes em busca de esperança. Irei a Lesbos. Peço-lhes, por favor, que me acompanhem com a oração. Ser catequista significa que a pessoa é catequista, não que trabalha como catequista. É todo um modo de ser. E são necessários bons catequistas que sejam, ao mesmo tempo, companheiros e pedagogos, diz Francisco. No último vídeo, 2001, com a intenção de oração para o mês de dezembro, o Papa Francisco dedica sua oração aos catequistas e às catequistas, agradecendo-lhes pelo entusiasmo interior com que vivem esta missão a serviço da Igreja.
Os catequistas têm uma missão insustituível na transmissão e profundização da fé.
Os catequistas têm uma missão insubstituível na transmissão e no aprofundamento da fé. O ministério laical do catequista é uma vocação, é uma missão. Ser catequista significa que a pessoa é catequista, não que trabalha como catequista. É todo um modo de ser. E são necessários bons catequistas, que sejam ao mesmo tempo companheiros e pedagogos. Nesses tempos em que o mundo passa por tantas mudanças, Francisco agradece pelo entusiasmo dos batizados, que com esforço e alegria constantes transmitem a fé, encorajando-os a continuar anunciando o Evangelho com sua vida, com mansidão, com uma linguagem nova e abrindo novos caminhos.
E em tantas dioceses, em tantos continentes, a evangelização fundamentalmente está em mãos de um catequista.
Em tantas dioceses, em tantos continentes, a evangelização está fundamentalmente nas mãos de um catequista, diz ainda o Papa no vídeo.
Recemos juntos por los catequistas, chamados a proclamar la palabra de Dios, para que sean testigos de ella con valentía, con creatividad.
Rezemos juntos pelos catequistas, chamados a anunciar a palavra de Deus, para que a testemunhem com coragem, com criatividade, com a força do Espírito Santo, com alegria e com muita paz. Em maio deste ano, Francisco deu grande importância aos catequistas ao instituir seu ministério laical por meio do motto próprio Antiquam Ministerium. Agora, no final de 2021, o Santo Padre ratifica esta forma de serviço que se manteve ao longo da história da Igreja. Quem vai contra a realidade se coloca em sério perigo, afirma a mídia vaticana o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin ao comentar o documento da Comissão Europeia que convida a não usar palavras e nomes como Natal, Maria ou João. Infelizmente, a tendência é a de padronizar tudo. Não sabendo respeitar as justas diferenças, no final corre-se o risco de destruir a pessoa. Esse é o comentário do secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin, após a divulgação de um documento interno que teria como objetivo evitar discriminações e convidar à inclusão. A União Europeia retirou essas diretrizes. No manual para uma comunicação mais adequada, há o convite de dar preferência à expressão período de festividades ao invés de período de Natal. De fato, para garantir o direito de cada pessoa a ser tratada com igualdade, eliminam-se palavras como senhora e senhor, mas também Natal, e nomes como Maria ou João. Não estamos proibindo o uso da palavra Natal, disse um porta-voz da Comissão Europeia.
É justa a preocupação de cancelar todas as discriminações. Però questa non è certamente la strada per raggiungere questo scopo.
Eu acredito que seja correta a preocupação de eliminar todas as discriminações, destacou o cardeal Parolin. É um caminho sobre o qual temos adquirido cada vez mais consciência e que, naturalmente, deve traduzir-se também no campo prático. No entanto, a meu ver, certamente esse não é o caminho para atingir esse objetivo. Porque no final se corre o risco de destruir, aniquilar a pessoa em duas direções principais. A primeira, aquela da diferenciação que caracteriza o nosso mundo. A tendência, infelizmente, é de padronizar tudo, não sabendo respeitar nem mesmo as corretas diferenças, que naturalmente não devem se tornar contraposição ou fonte de discriminação, mas devem se integrar justamente para construir uma humanidade plena e integral. A segunda, o esquecimento daquilo que é uma realidade, e quem vai contra a realidade se coloca em sério perigo. E depois há o cancelamento daquilo que são as raízes, sobretudo no que diz respeito às festas cristãs, à dimensão cristã também da nossa Europa. Claro, nós sabemos que a Europa deve a sua existência e a sua identidade a muitas contribuições, mas certamente não se pode esquecer que uma das contribuições principais, se não a principal, foi precisamente o cristianismo. Portanto, destruir a diferença e destruir as raízes significa destruir a pessoa. O Papa prepara-se para partir para uma viagem na Europa, onde certamente a cultura, a tradição e os valores marcam um caminho de acolhimento. No entanto, há quem continue a construir uma Europa que elimina suas raízes. Sim, parece-me que o Papa, também na mensagem em vídeo que dirigiu à Grécia e a Chipre antes da sua partida há poucos dias, sublinha precisamente esta dimensão europeia. Isto é, ir às fontes da Europa, portanto, reencontrar aqueles que são os elementos constituintes. Certamente a cultura grega é um desses elementos. Depois o Papa também se refere a Chipre como uma das ramificações europeias da Terra Santa. Portanto, me parece que essa viagem chegue justamente na hora certa. Uma viagem que nos remete precisamente a essas dimensões fundamentais que não podem ser canceladas. Devemos redescobrir a capacidade de integrar todas essas realidades sem ignorá-las, sem combatê-las, sem eliminá-las e marginalizá-las.
Jesus, o presente de Deus à humanidade.
Advento e Natal.
Tempo de resposta ao Pai amoroso.
Esse amor que nasceu, um fogo acendeu, fé no menino que é luz em Jesus nosso Deus. E esse amor que nasceu, um fogo acendeu, fé no menino que é luz em Jesus nosso Deus. E esse amor que nasceu, um fogo acendeu, fé no menino que é luz em Jesus nosso Deus. E esse amor
E agora, Jackson Erpen nos leva até o Canadá.
Somos chamados à cura, ao perdão, à reconciliação. Esse é o título da mensagem divulgada pelo Conselho Indígena Católico Canadense, órgão consultivo da Conferência Nacional dos Bispos, em vista do Dia de Oração em Solidariedade com os Povos Indígenas, ter lugar no dia 12 de dezembro, festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Nosso corpo de Cristo, lê-se no documento, somos chamados a viver em amizade e em harmonia com todos os povos, porque somos irmãos e irmãs do nosso único Deus que cria e sustenta a maravilhosa diversidade dos povos, culturas, raças e credos. Por isso, reitero o conselho, quando essa abençoada diversidade se torna fonte de divisão, ameaça e intolerância, segue-se uma grande tristeza, pois o medo e a raiva destroem as oportunidades de perdão. Disto, forte apelo à responsabilidade de cada um para que se possa alcançar a cura espiritual tendo presentes as palavras de São João Paulo II. Não pode haver paz sem justiça, não pode haver justiça sem perdão. A mensagem recorda, então, a trágica descoberta ocorrida em maio passado de 215 túmulos anônimos no terreno da Kamloops Indian Residential School, uma escola residencial, espécie de institutos iniciados no final do século XIX pelo governo canadense e confiados às igrejas locais, inclusive à Igreja Católica. Nessas escolas, criadas com o objetivo de assimilar os indígenas e atuantes até a década de 1980, as crianças muitas vezes eram abusadas e maltratadas, tendo pagado com a própria vida a sua diversidade. Esses acontecimentos, diz o Conselho Indígena Canadense, causaram muita dor e angústia. Por isso, o perdão não pode ser temporário ou superficial, mas deve manifestar-se como um reflexo da infinita capacidade de Deus de perdoar aquela que não cede à força destrutiva do espírito de vingança. Como humanidade, muitas vezes fomos perdoados pelo sangue de Jesus Cristo, continua a mensagem. Por isso, devemos ter a grande responsabilidade de respeitar e cuidar dos nossos irmãos e irmãs, especialmente daqueles que enfrentam obstáculos, injustiças ou barreiras à sua liberdade, como a discriminação e o preconceito devido às diferenças entre os povos. Tanto mais que essa situação complexa, reitero o conselho, foi ainda mais agravada pela pandemia de Covid-19. O que é preciso hoje é um coração novo e um novo espírito, continua o organismo católico, porque se não se reconcilia com a própria história, não se é capaz de dar nem mesmo um único passo em frente e se ficará para sempre refém de expectativas e desilusões. Devemos responder à intolerância e ao preconceito com a cultura do cuidado e do respeito, conclui a mensagem, para poder oferecer às novas gerações um futuro cheio de esperança. No nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar hoje sobre Igreja, Sacramento e Sinal de Amor e Unidade. Igreja como comunidade no Espírito, Igreja comunidade de amor, Igreja testemunha de amor. Esses foram os temas das três últimas reflexões propostas pelo padre Gerson Schmidt, que hoje nos ajuda a entender melhor a Igreja como sacramento de amor e unidade. De fato, amor e unidade são os sinais de Cristo vivo e ressuscitado no meio de nós. Constituição Dogmática Lumen Gentium inspira uma pergunta. Como a Igreja será para o mundo o sacramento de salvação, sinal visível da graça salvadora de Cristo? Padre Gerson Schmidt.
Nas primeiras palavras da Constituição Dogmática Lumen Gentium se aponta o objeto do documento, ou seja, da Igreja ser sacramento. Diz assim o número 1 da Lumen Gentium. A luz dos povos é Cristo, por isso esse sagrado concílio reunido no Espírito Santo deseja ardentemente iluminar com a sua luz, que resplandece no rosto da Igreja, todos os homens, anunciando o Evangelho a toda criatura. Mas porque a Igreja em Cristo é como o sacramento, o sinal e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano, pretende ela, na sequência dos concílios anteriores, pôr de manifesto com maior insistência aos fiéis e a todo o mundo a sua natureza e missão universal. Há uma pergunta que brota do documento conciliar Lumen Gentium. Como a Igreja será sinal para o mundo de ser sacramento de salvação, sinal visível da graça salvadora de Cristo? A Igreja será sinal para o mundo por meio do amor e da unidade testemunhado e vivido numa comunidade concreta. O amor e a unidade são os sinais de Cristo vivo e ressuscitado no meio de nós. Como crerá o mundo sem ter visto Cristo vitorioso dentre os mortos? Vendo uma comunidade cristã que se ama, que vive o amor recíproco, que revela ao mundo que é possível amar o inimigo na dimensão da cruz. Na paróquia, numa comunidade concreta onde se vive o amor, deve-se dar os sinais que chamem os homens que não creem à fé, para que, vendo-os, as pessoas acreditem que Jesus Cristo é o enviado do Pai, que é o Salvador dos homens, que está vivo e ressuscitado em nossa vida, em nosso cotidiano, em nossas ações de amor recíproco, amando-nos uns aos outros como Ele nos amou. E como Ele nos amou? Com amor de cruz, amou-nos até o fim, até a morte e morte de cruz. Desta forma também devemos amar-nos uns aos outros para que a Igreja seja ao mundo um sinal de Cristo ressuscitado dentre os mortos. No capítulo 17 de São João, versículos 21 e 23, há um requisito colocado por Cristo para que o mundo creia que o Pai o enviou e que Ele é o Salvador. Que todos sejam um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. O amor, quando é íntimo, individual, pode ainda não ser um sinal. Mas quando se alarga, quando convive e se esparrama na comunidade, então pode se tornar um grande sinal. Não se trata aqui de ser uma comunidade tão somente jurídica, como podem ser nossas paróquias geográficas ou comunidades religiosas por convívio forçado. Mas enquanto estas mesmas ou outras forem autênticas e verdadeiras, quando se percebe que nos amamos verdadeiramente na dimensão da cruz e haja uma comunhão de espírito, conforme um comentário de Raniero Cantalamessa. Depois de ter dado o mandamento novo, Jesus acrescenta: nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Para ser um sinal para o mundo, o novo mandamento necessita da comunidade, quase como que a Eucaristia precisa do pão e a luz de um telão para se projetar. Só a comunidade é digna de fé. Nem o amor, quando permanece íntimo e individual, é crível. O mandamento novo de Jesus equivale, portanto, ao mandamento de formar a Igreja como comunidade de amor e de serviço recíprocos. Portanto, a Igreja responderá ao apelo dos padres conciliares, sendo o sacramento visível e universal da salvação de Cristo por meio de dois sinais concretos na comunidade cristã: o amor e a unidade. Para que o mundo creia que todos sejam um, nisto conhecereis que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros.
E assim chegamos ao final da edição desta quarta-feira, 1º de dezembro. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, para mais um programa da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos uma abençoada quarta-feira e até lá!